Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender os interesses legítimos da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentado pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Essa audiência pública tem por finalidade discutir sobre o piso nacional do magistério. Gostaria de convidar, nesse momento, as autoridades para compor a mesa. O senhor Pedro Gabriel, secretário de Governo e Relações Institucionais, representando o prefeito. Gostaria de convidar a vereadora Elaine Oliveira, vice-presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais. Gostaria de convidar o senhor Antônio Carlos, presidente do Sindicato de Servidores Públicos de Garça. Acompanhe a presente audiência pública, além dos membros dessa comissão, os seguintes vereadores: Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Fabretti, Rodrigo Gutierrez e Tenente Almeida.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Tendo em vista que o prefeito não veio, Secretaria de Educação não veio, o secretário de Finanças está aqui, a gente precisa saber do recurso, se não seria importante ele participar.
Ô Pedro, eu vou abrir a palavra para ele, tudo bem?
Mas eu tenho dúvidas que ele pode sanar. É recurso, né? Ele não é o secretário do município?
Não, mas eu vou abrir a palavra para ele poder, no momento oportuno, falar. Antes de abrir o espaço aos vereadores para considerações iniciais, informo que os munícipes que queiram fazer uso da palavra deverão fazer suas inscrições durante as considerações iniciais, procurando o Antônio, diretor da casa. Oportunizo a palavra aos vereadores para considerações iniciais, pelo prazo de 2 minutos cada orador. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Pode ir. Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos, senhoras e senhores. É um grande prazer tê-las aqui conosco. Eu gostaria aqui de ser muito objetivo, mas eu gostaria de introduzir e expressar minha indignação da falta de respeito e a falta de vergonha na cara que essa administração está tendo em mais uma vez termos aqui uma audiência pública, querendo ou não, é o direito de vocês. Isso é obrigado, é lei e deve ser aplicado e tem o dinheiro. Tem os números aqui que hoje devo apresentar a todos vocês. É uma falta de respeito hoje ao desinteresse que o prefeito municipal está tendo, o João Carlos dos Santos, o vice-prefeito Flávio Aparecido Pérez, que também foi o convite a ele. Então, assim, é dilacerante, é lamentável o comportamento do Poder Executivo nesta cidade de Garça. Bom, vou ser bem objetivo, pois eu tenho 2 minutos, mas temos outros números a apresentar também. Garça recebeu do VAF, né? O VAF é o valor anual por aluno, como todos vocês devem saber. Em 2022, era R$ 7.394,12 por aluno. Em 2023, subiu R$ 10.229,03. Bom, concluindo, o Fundeb, ele aproximadamente aumentou 38,4%. Ou seja, o reajuste do servidor e do professor apenas foi 5,79%. Então eu pergunto aqui, bem objetivamente, ele recebeu um aumento de 38,4. Cadê o dinheiro? É um direito de vocês. Aqui já conclui que ele tem um recurso. Mas ele falou, e ele fala sobre o conselho do município né, nacional, Conselho Municipal Nacional. Bom, o decreto já foi derrubado pelo STF. O STF derrubou. Ou seja, não vale mais aquela desculpa do CMN. É o direito de vocês, estamos aqui lutando por vocês e tem dinheiro, é só pagar. Vai, 2 minutos, né? Por isso que eu encerrei assim, tá?
Fábio Policinani. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os professores aqui presentes. Ademar falou uma coisa que é verdade, uma falta de respeito. Cidade que o prefeito não permanece, não vem aqui numa audiência pública, dá uma satisfação para os professores. Eu fico muito triste, porque eu entendo que uma cidade onde tem dinheiro para fazer o que tem que ser feito na área de educação e não faz, é uma vergonha. Ah, Fabinho, mas são dinheiros diferentes. Não interessa. Quando quer fazer, faz. O dinheiro do Fundeb, cadê? É simples. Pega o dinheiro do Fundeb. Ah, mas tem recurso. Tem dinheiro. Não faz porque não quer. Eu já falei isso em uma outra oportunidade aqui. E torno a repetir. Eu vou falar uma coisa aqui que eu falei no mandato anterior. Torno a repetir. Quantos cargos nós temos de contratação, cargo de secretaria? Ó, e aí depois a pessoa ainda tem a capacidade de virar e falar, um professor ganha mais de 5 mil. Aonde isso? Fica difícil. Eu acredito que aqui em Garça não é. É raramente alguém. Quando já está no fim, na beira do buraco lá. Então, eu penso que é uma falta de respeito. Torno a repetir. Prefeito não veio, vice-prefeito não veio. E nós temos aí alguém que entende da parte de finanças aí, que faz parte do município, que nós podemos fazer algumas perguntas, mas a gente até sabe a resposta. Aí fica meio difícil, né? E cada vez que a gente vem aqui em alguma audiência, é uma pessoa diferente. Aí fica difícil. Então, vamos ver o que vai dar isso daí. A minha opinião é, não faz porque não quer. Obrigado, boa noite.
Vereador Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, professores, todos aqueles que nos acompanham em casa. Muito bom poder estar aqui nessa noite falando sobre esse assunto, né? Esse aumento do salário dos professores. Acredito que todos são favoráveis nessa casa. Ninguém é contra isso. Eu também sou favorável. E é bom a gente fazer essa reunião, audiência pública, para colocar os detalhes à prova, à mesa. Nós temos as fontes ou não temos desse recurso? Tendo as fontes, vamos pagar, por que não? Manda o projeto e a gente aprova. Simples assim. Então, quero ouvir o Tico, o Pedro, todos aqui para poder debater esse assunto. Obrigado.
Marquinho Moreira. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos, né? O público presente aí, né? O pessoal, os professores, o pessoal que nos acompanha também pela rede social, todos presentes. Bom, estive aqui também na outra audiência, né? Quando teve, os professores estiveram aqui. Aquela oportunidade, vereador Fabinho, era menos, né? Hoje já tem mais pessoas aí, isso aí. É bom, vereador Demar, que mostra a força, né? Eu vejo que o professor, ele representa a riqueza do Brasil. É uma preciosidade imensa. Nem se falar de mérito, né? Porque o professor, ele merece todo o reconhecimento e merece aí muito mais do que esse apoio. O vereador Demar passou uma explanação aqui muito forte. Observamos que o carinho, né? Podemos dizer assim, o respeito que o prefeito tem para com os professores é zero. Encaminhou aí um representante, né? É sempre assim, né? Nas situações. Poderia estar aqui, Se o prefeito não vem, poderia estar encaminhando o vice. Cadê o vice que não pode vir numa reunião dessa? Como importante uma audiência como essa, né? Bom, estamos aqui. Vamos ver aí. Tem um comentário aí dos professores, né? Cada um tem as prerrogativas. Tem um representante do prefeito para responder, né, as perguntas que os professores vão estar encaminhando. Mas o meu apoio tem com eles aí, todos os professores. Eu acredito que dinheiro para isso tem. O vereador até comentou, né? Vamos ver como está aí. Vai ser tudo colocado aqui às claras na mesa, né? Eu acredito que dinheiro tem, só falta a força de vontade agora de pegar e ter esse reconhecimento e pagar aquilo que é direito. Obrigado, boa noite.
Uma parte, vereador. Lembrando que em 2022 era para receber 35 milhões e Garça recebeu 44 milhões. Ou seja, 25,6% a mais. Ou seja, tem uma gordura aí. E aí, aqui temos uma matéria do STF, né, da Câmara dos Deputados, que iam aumentar 32,8% no ano de 2023. Ou seja, se a gente calcular rapidinho, ia vir mais de 50 milhões para a Garça. Somente para isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. A gente observa que quando se trata assunto de servidor público municipal...
Acabou, Marquinhos, o tempo.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente, a mesa. Pedro, me desculpa se está aqui para representar o prefeito, mas é uma vergonha o prefeito não estar presente. É uma vergonha a secretária de educação não estar presente. É muito difícil a gente fazer questões. O Pedro aqui veio na boa vontade, está cumprindo a obrigação dele, é um cargo que merece respeito, mas como que nós vamos falar do direito do professor sem ninguém para responder, gente? É uma falta de vergonha com o professor do município de Garça. Professores, vocês eram tão unidos. Vocês eram unidos. Vocês perderam a união. Os dirigentes do município hoje não respeitam vocês. É isso que está acontecendo aqui agora. Vocês estão sendo desrespeitados. E isso acontece porque vocês pararam de se unir. Vocês precisam votar o ter união. Senão, vocês nunca serão respeitados nessa casa.
Vereador Tenente Almeida. Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, professores, uma classe das mais importantes do nosso país, que cuida dos nossos filhos, dos nossos netos, ensina, cuida. E o tempo todo lá nossos filhos muito bem cuidados. Então, essa questão do piso, deixar bem claro que essa casa aqui sempre apoiou, sempre achou isso um merecimento de vocês, dos senhores e das senhoras. Porém, esbarra aí em algumas situações, e hoje nós estamos aqui realmente para discutir esse assunto. Não é para fazer política em cima disso, ou fazer qualquer tipo de pronunciamento que não venha ao encontro do anseio dos senhores. Então, hoje está aqui, infelizmente o prefeito não está presente, mas está aqui o seu representante, está o Tico aí, que também pode responder algumas questões interessantes para nós, que é o caso da possibilidade de pagamento desse piso. E essa casa vai continuar apoiando os senhores o tempo todo, como sempre apoiou, e esse assunto não se encerra aqui, mesmo que não se consiga hoje, mas a luta vai continuar para que vocês realmente sejam agraciados com aquilo que merece. Obrigado.
Gostaria de convidar o Antônio Carlos, presidente do sindicato, para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Primeiramente, queria agradecer a oportunidade que eu estou tendo de estar aqui, né? Até mesmo porque fala-se muito, né, de apoio ou não do sindicato, questiona. O sindicato, em todo momento, a partir do momento da publicação da lei, o sindicato está à disposição, tem trabalhado. O professor que procurou o sindicato... sempre teve à disposição dele. Quem quisesse entrar com processo na época foi, foi orientado, né, de que forma fizesse. Se não foi feito mais, porque os próprios professores mesmo não deram andamento, né, no que foi proposto para eles. O sindicato ele não só tem tentado à disposição nessa situação, como em todas. O sindicato, com relação a servidor, para vocês terem uma noção, o sindicato não tem perdido uma ação de processo administrativo referente a trabalhadores, referente ao funcionário. Então, vocês têm uma noção, nós não fazemos propaganda, mas nós estamos ali 100% do lado do servidor. Vocês não tenham dúvida disso. Eu não preciso falar para vocês, eu tive aqui já na primeira reunião que teve, teve uma professora aqui, quando o prefeito propôs uma reunião, ela foi desagradável, né, com o sindicato, não deu andamento nessa reunião, foi proposto a reunião para falar com o prefeito, não deu andamento, a gente estava à disposição. Então, se não faz mais, é porque o pessoal não, a própria classe, ela não tem procurado e falou, vamos juntos. Vocês não tenham dúvida, o sindicato está a favor de vocês e o que for possível fazer, nós estamos à disposição. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? E muito obrigado por poder estar falando para vocês isso aí. Não tenha dúvida, a gente, todo momento, é servidor. Então, não tem essa de o pessoal fazer política, ficar colocando dúvida na situação. Então, quem me conhece, além de saindo do sindicato, quem me conhece sabe que eu não faço, que eu não negocio. O servidor é em primeiro lugar. Então, não tenha dúvida disso. Obrigado.
Uma parte do Tonho.
Sim.
Você relou numa parte muito agradável para todos entenderem, principalmente quem está nos assistindo, deixando bem claro. Ninguém aqui está fazendo politicagem, ninguém aqui está querendo fazer política. Tá? Eu falei para o João Carlos dos Santos nesta semana para que ele pudesse vir aqui. Eu falei 5 vezes ainda para ele. 5. A primeira, vocês todos estavam lá. Eu falei, vem e explica isso que você está falando. Ele falou, ele várias vezes, tudo bem, as 3 primeiras vezes ele não olhou para minha cara, as 2 últimas ele olhou e falou que não ia vir mesmo, tá? Mas eu achei que ele ia vir, de verdade. Eu achei porque, olha só a casa, ela realmente está cheia, é um assunto que tem que ser feito, e isso mostra o desinteresse, desculpem falar isso, mas eu estou sendo muito honesto aqui, é o desinteresse do Poder Executivo em tudo. Eu não estou falando, estou tirando, é minha opinião, fica tranquilo. Tá? Então, assim, ninguém está fazendo política, ninguém está falando nada. Eu peguei tudo que ele falou, eu fui atrás de conhecimento, até na cidade de Marília. Tá? Eu fui até no sindicato de Marília, até liguei para você, certo? Eu fui na Câmara lá de Marília procurar conhecimento. E eu vim aqui com os números, eu fiquei todos esses dias aqui pegando o número, pegando o aumento que ele teve. E eu falei agora, tá? Agora há pouco, ele tem um aumento de 38,4% do Fundeb, de 22% para 23%. E os professores e os servidores só tiveram um aumento de 5,79%. Eu quero saber onde está o dinheiro do Fundeb. Eu só quero saber isso. Porque elas têm o direito. E você do sindicato, você sabe disso. É só apresentar o projeto que a gente dá. E Marília regularizou e não regularizou do jeito que ele falou, que eu escutei. Regularizou de verdade lá. E tem cidades maiores que tem um número dobrado de professores, triplicado, e que está lá. E tem cidades menores, que tem um número de quantidade menor de professores, e que está tendo também. Então, Garça tem que ter, eu quero saber onde está o dinheiro do Fundeb. Eu queria perguntar para ele, cadê o dinheiro do Fundeb? 70% desse dinheiro é para o professor, é para o salário. E 30% ele pode gastar em tudo. Mas 100% também ele pode fazer o ajuste do salário. Que eu, na minha opinião, eu já falei isso em vídeo, já falei isso em público, é o mais certo, tá? Eu falei, não foi você, fique tranquilo. Tá? Eu só queria deixar aqui bem claro que ninguém está fazendo politicagem.
Não, eu também não vejo dessa forma. Até agradeço vocês de estar, né, de estar junto com a gente. Vocês têm estado, né? Apesar de às vezes, deixar alguma dúvida, pois eu estou esclarecendo isso daí. O sindicato é 100% servidor. Nós não conversamos nada com o prefeito e com ninguém que seja que... alguma coisa que não seja favorável ao servidor. Então, deixar isso bem claro. Quem duvidar disso, eu desafio a apresentar alguma coisa que foi feita ao contrário. Agradeço. Muito obrigado.
Queria comunicar mais uma vez, se tiver algum professor, algum munícipe que quiser fazer uso da palavra, que faça a inscrição com o nosso diretor. Fazendo um favor. Gostaria de convidar agora o seu Antônio Carlos Marra, secretário da Fazenda, para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, pela ordem.
Sim.
Poderemos fazer a parte para o secretário?
Sim, Pedro. Durante 5 minutos, Antônio. É que depois vai ter as perguntas para fazer. Ele só vai fazer a consideração dele agora.
Tá, obrigado.
Por nada. Com a palavra, o secretário Carlos, Antônio Carlos.
Boa noite a todos. Devo dizer que eu estou surpreso com o convite para me manifestar. Que eu estou aqui como cidadão. Eu não vim representando o prefeito, nem a prefeitura, eu vim como cidadão. Mas, chegando aqui, eu estou vendo uma situação...
Pela ordem, presidente. O pessoal está questionando que o som está ruim, que não estão conseguindo identificar a voz do Tico lá atrás.
Está ok agora? Reiniciando, eu disse que estou aqui como cidadão e não como secretário da Fazenda, mas tecnicamente posso responder a qualquer pergunta que os senhores fizerem. Mas tecnicamente. Chegando aqui, eu venho em outras audiências públicas. Provocamos a Secretaria da Fazenda, provoca inúmeras audiências públicas e eu devo ficar contente com o que eu estou vendo aqui hoje, que tem uma quantidade grande de pessoas, de professores ou representantes de professores participando das audiências públicas. Melhor, desta audiência pública. Fizemos há uns dias atrás uma audiência pública a respeito da LDO. Tinham aqui meia dúzia de pessoas. E aí, dentre essas meia dúzia de pessoas, estavam o pessoal que veio fazer a apresentação e o pessoal que estava trabalhando, dando assessoramento do som, da iluminação, o pessoal aqui. Essas audiências públicas, elas são exatamente para discutir os problemas por antecedência. E esse problema, na audiência pública, dentro dos conceitos de lei de diretrizes orçamentárias, ele foi pautado. Esse assunto que está sendo discutido aqui hoje. Então, eu percebo que a presença de vocês aqui hoje vem, sem dúvida nenhuma, engrandecer esse fato, essa ocorrência de hoje, mas eu até convocaria vocês para as próximas reuniões do orçamento que nós vamos ter, para que vocês tomem conhecimento e conheçam os números e deixem, assim, uma impressão melhor sobre aquilo que é discutido dentro de cada uma das regras da administração pública, de contabilização, de dotação, de comprometimento de recursos e essas coisas todas, que é um assunto extremamente complexo, mas se vocês vierem nas reuniões, com certeza muita coisa será esclarecida. Tá? Eu estou à disposição, devo frisar, como cidadão. Tá? Muito obrigado.
Pela ordem, presidente, gostaria de fazer uma pergunta para o secretário.
Você quer fazer agora ou pode ser daqui a pouco?
Pode ser agora, não tem problema, presidente.
Duro que zerou o tempo lá. Fabiano. Ô Pedro, estava conversando com o diretor da casa aqui, só para a gente acabar as considerações iniciais, no caso, aí eu vou depois abrir a palavra, no caso, para os vereadores poder questionar, pode ser?
Presidente, por isso que eu falei da importância dele representar aí na mesa diretora. Exatamente por isso que eu comentei no começo.
Tá.
Acredito que foi uma falha, presidente.
Eu vou solicitar ao diretor que possa pôr uma... Ele vai sentar no plenário aqui. Ô, Tico, por favor, senta aqui, fazendo favor. Gostaria de convidar o Pedro Gabriel da Silva para fazer uso da palavra.
Pode falar já? Queria cumprimentar todos os vereadores, todos os professores, todas as pessoas aqui presentes. Bom, gente, algumas considerações eu preciso fazer aqui inicialmente, mas vou tentar não ser chato no assunto que é de extrema importância e que já foi, inclusive, debatido muitas vezes aqui. O ano passado teve uma audiência do mesmo teor. A própria casa aqui conversa bastante também com a prefeitura sobre este assunto. Então, vamos lá. Primeiramente, meu nome é Pedro, sou secretário de governo em relações institucionais aqui de Garça. Falo em nome do prefeito. Não pode estar presente, infelizmente, questões pessoais. Mas eu queria deixar claro que esse governo, ele defende o reajuste dos professores. Entende ser favorável o reconhecimento desses profissionais por meio da remuneração. Porém, existem algumas questões que precisam ser explicitadas por conta da responsabilidade da aplicação disso. Isso não tira o direito e a necessidade de recompor o piso de vocês. Mas existem umas situações complexas inerentes a isso que não tem como a gente não pôr em pauta, não tem como nós discutirmos que, principalmente quando se trata das questões de fonte de recurso e a questão do equilíbrio fiscal do município. Eu entendo que, para a população em geral, que não lida com as questões de administração pública, são temas chatos, maçantes, mas é muito importante, dentro da administração pública, que a gente discuta as questões de equilíbrio fiscal. Então, três pontos eu queria discutir, passar brevemente, para a gente poder qualificar essa discussão e tratar ela tecnicamente, e não no aspecto político, ou pessoal, enfim. Primeiro, a questão legal, eu não vou entrar nesse mérito, porque nós já estamos discutindo isso há muito tempo, o fato de que o Fundeb foi revogado pelo novo Fundeb, e aí tem aquela questão da portaria que não tem tanta base jurídica e que tem criado uma situação de insegurança jurídica. Essa questão, ela precisa ser pacificada no âmbito do Congresso Nacional, mas o problema não mora aí. Nós temos uma questão de responsabilidade fiscal, que ela impacta diretamente na lei de responsabilidade fiscal e o limite de gasto com o pessoal. Porque já existem alguns municípios, como o vereador disse, que têm dado, sim, o piso, considerando as questões do orçamento próprio. Porém, isso está extrapolando uma legislação e já está tendo apontamentos em tribunais de conta, justamente porque o molde com que foi dado esse piso, ele precisa adentrar em diversas áreas jurídicas para poder dar a segurança jurídica. O município que ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal, isso causa um comprometimento muito grande na administração pública como um todo. E isso, eu entendo que afeta a população. Isso não se restringe somente ao núcleo da educação, mas como um todo. Por exemplo, o município que ultrapassa esse limite, ele fica proibido de aumentar salário, não pode fazer concurso público, contratar horas extras, não pode fazer operação de crédito e, o mais importante, fica proibido de receber repasse, emendas, repasses voluntários. Bom, essa é a questão do equilíbrio fiscal. A outra questão mais importante de todas é a questão orçamentária, porque nós temos uma expectativa de recebimento do Fundeb nos próximos anos. Ela não traz a característica de um aumento acima da inflação. E eu digo isso porque, como foi mencionado aqui, é onde está o dinheiro do Fundeb, em que pese seja louvável buscar os números e procurar se inteirar do mecanismo de como é feito o cálculo do repasse, o que nós temos para apresentar aqui, efetivamente, o que o município recebeu em 2021 e 2022 e no primeiro quadrimestre, ele revela um número diferente. Nós temos um, só para pontuar aqui para vocês, em 2021, o município de Garça recebeu R$ 21.955.677,95 do Fundeb. E desses, a legislação fala que 70% acabou. Deste valor tem que ser aplicado ao pagamento do...
Acabou o tempo, Pedro.
Calma, ele vai ter a oportunidade de falar.
Agora, gostaria de oportunizar a palavra aos demais presentes que escreveram durante a audiência para que possa expressar suas dúvidas e opiniões acerca do tema. Informo que o tempo da palavra será de 3 minutos e, caso de pergunta, haverá o mesmo tempo para a resposta. E queria comunicar aos senhores aqui presentes que, até agora, só uma professora fez a inscrição para poder fazer uso da palavra. Se mais algum de vocês gostaria de fazer uso da palavra, que se inscrevesse com o diretor, fazendo favor. Gostaria de convidar a professora Regina Gerlim, de Garça, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Boa noite ao presidente dessa mesa, aos vereadores, aos nossos amigos e amigas, que alguns, como eu, deixaram o trabalho agora, às 8 horas da noite, para estar aqui. Entramos às 7 da manhã e saímos às 8 da noite, por opção, né? Porque foi uma escolha nossa seguir nessa profissão. Mas essa profissão, ela merece ser valorizada, né? E a lei, ela está aí para ser cumprida, né? Embora nós não temos tanto apoio como se diz, né? Que apoiam. A maioria das pessoas apoiam só quando tem um interesse por trás. Caso não tenha, não apoia, né? E fica bem claro isso na hora das votações, né? Inclusive, das votações que depende muito dos senhores vereadores. Mas hoje nós estamos aqui unidos para reivindicar esse direito nosso e dizer que nós não vamos desistir. Uma pergunta que eu tenho a fazer é que a lei, quando ela foi promulgada do piso, ficou bem claro que haveria o repasse desse valor ao Fundeb. Eu gostaria de saber, como cidadão ou como membro da prefeitura, como cargo que ocupa, se está ocorrendo esse repasse. Nós temos informação que sim, temos valores, temos tudo. Inclusive porque em 2021, quando nós começamos a discutir um aumento e um acordo, o nosso prefeito, a quem eu sinto muito não estar aqui, porque realmente ele mostra, né, com clareza o desprezo que ele trata a nossa classe, mas isso cada um dá aquilo que tem para dar, né? Então, ele ficou de fazer cálculos, ele ficou de voltar a nos procurar, né? Mas isso não ocorreu. E hoje Mais uma vez, nós estamos aqui, talvez até constrangidos com essa situação, porque isso não é papel de professor. Papel de professor é dar aula e ser valorizado. O interessante para nós são os alunos que a gente cuida.
Fabiano, abre mais 2 minutos para ela, fazendo um favor, para ela fazer as considerações.
Interessante para nós são os alunos, que muitas vezes nós somos mãe, pai, babá, né? E que a gente cuida com tanto amor e com tanto carinho, mas isso faz parte da nossa profissão, né? Isso nós não estamos fazendo favor nenhum. Nós estamos cumprindo o nosso papel. E eu acho que por cumprir o nosso papel, nós merecíamos um pouco mais de respeito, né? No dia que nós estivemos aqui enganadas, assim, fomos inocentes, né? Achamos que a reunião seria de portas abertas e a reunião era uma reunião particular. A gente pede até desculpa por ter vindo, né? Mas como tratava da nossa vida, então nós achamos que algumas de nós, né? Não todas, que a gente poderia ouvir. Neste dia, o nosso prefeito, ele já saiu daqui dizendo que não viria. Então, mas a gente ainda teve uma pontinha de esperança, né? Porque eu acho que caráter, índole, respeito, é uma coisa que está já guardadinha dentro da gente. A gente não procura numa quarta-feira às 8 horas da noite. Né? Então, nós estamos aqui, vamos reivindicar o nosso piso salarial, sim. Talvez eu seja uma líder, uma escolhida.
Regina, acabou o tempo. Obrigado pelas suas considerações.
Só a resposta que eu gostaria.
Oi?
Se está havendo reparo.
Não, eu não entendi, Regina. Tá. Eu só vou conceder a palavra aos demais inscritos aqui. Depois ela pode fazer a pergunta para quem ela quiser direcionar. Pode ser, Regina?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Ela já fez a pergunta para que alguém que esteja representando o prefeito ou a secretária de educação responda se tem havido o repasse do Fundeb suficiente para fazer o pagamento do piso. Ela já deixou a pergunta feita.
Com a palavra, Pedro.
Boa noite. Não sei te responder com a precisão da Fazenda.
O número exato. Pela hora. Só peço que vocês se manifestem, fazendo um favor, porque senão não tem como ele responder a pergunta da professora Regina. Por favor, muito obrigado pela compreensão.
Eu não sei responder com precisão de centavos qual é o valor do aumento que o município tem recebido, mas, como eu estava falando, o que nós temos de 2021, 2022 e o primeiro quadrimestre de 2023. Já demonstra, sim, um aumento no repasse. Houve um aumento. Em 21, resumindo, 21 milhões 950 mil, 22, 24 milhões 443 mil, e no primeiro quadrimestre já foi 8 milhões e 700 mil. Acontece que, dos 70% que a lei exige, no mínimo, que seja aplicado no pagamento do magistério, em 2021 foi aplicado desse 100% que veio. Nós aplicamos 98,32%, em 22, aplicou 90,79%. E no primeiro quadrimestre desse ano, já foi aplicado, desse 100% que chegou, 88,25%, acima do previsto em lei. Porém, nós já fizemos, sim, o cálculo do impacto desse piso. E essa sobra do 100%, né, ela não chega no impacto do piso. Falta recurso ainda. E aí é essa discussão que nós precisamos, enquanto município, ente público, enfim, de uma certa forma, buscar junto aos órgãos maiores, seja o Congresso Nacional, enfim, para que seja cumprido de fato a lei, porque a lei fala que a União vai complementar, mas a complementação do jeito que nós precisamos, ela não foi feita. Assim como ocorre na saúde, nós temos situações em que a lei prevê que a União vai repassar o complemento, mas quando eles lançam uma portaria descrevendo para o município quanto vai vir, o valor ele não bate com as nossas necessidades. E só para complementar, qual que é a problemática disso? Quando o município ele concede um reajuste, isso é lei, sabe? Você não volta para trás, vira uma obrigação. E, por exemplo, se a gente fala que desses 88%, cobrou 12%, vamos supor que se aplicasse, daria. A gente não tem a garantia que no próximo quadrimestre a gente vai ter esse mesmo repasse. E aí, a partir do momento que a gente, enquanto município, tem essa obrigação do PIS instituído, isso compromete no momento que, não, se não houver o recurso, como que a gente faz? Como que o município faz? E aí, dando esse reajuste, o impacto hoje, se não houver uma alteração na lei de responsabilidade fiscal, o município já incorre naquelas situações que ultrapassou o limite que a lei de responsabilidade fiscal exige.
Gostaria de convidar o senhor José Honório de Oliveira Filho para fazer uso da palavra.
Depois eu posso ficar? Boa noite. Tá mais um? Tá. Tá ligado? Certinho. Boa noite a todos, a todas. Professores, professoras aqui, em sua grande maioria mulheres presentes, né? Normalmente com jornada dupla, tripla de trabalho e ainda, infelizmente, tendo que vir aqui se unir para conseguir, não é nem a valorização, é o cumprimento de uma norma federal, de uma lei federal, desde 2008 vigente, lá atrás, e até então ainda valendo, né? Eu sou de Garça, resido em Garça, estou na presidência do Sindicato de Servidores Públicos de Veracruz e aproveitei aqui, né, esse momento dessa reflexão, dessa luta das professores e das professoras para falar um pouquinho. Pelo que acompanhei nos últimos meses, acompanhei uma audiência pública na Câmara dos Deputados em Brasília, acompanhei online, assisti, né, pelo YouTube. O membro do Ministério Público Federal estava presente, entendeu também pela constitucionalidade da lei. Na verdade, a Confederação Nacional dos Municípios, tudo que tirar de obrigação do Poder Executivo, eles vão achar entendimento jurídico contrário, assim como foi mencionada a Confederação Nacional dos Municípios, sempre vão achar entendimento jurídico contrário. O que for ter obrigação para a Prefeitura, eles vão ser contra. Né? Mas está bem pacificado, está sendo pacificado essa questão do piso, né, que eu falo, né, nem valorização, é cumprimento de uma lei. O Tribunal de Contas do Estado deve estar notificando as prefeituras que não cumprem, tanto que ultimamente estamos tendo sim notícias que muitas prefeituras que não cumpriam há meses, há anos, essa situação, começaram a cumprir, Marília, Cubatão e outros municípios. Então, a luta tem que continuar mesmo. Não sei se aqui chegou a notificação, uma representação para o Tribunal de Contas, na prefeitura, lá em Veracruz o sindicato fez isso, e alguém, príncipe, como o Helena, ou alguém a pensar nas contas. Então, isso também foi o índice de gasto aqui da prefeitura. De repente, se cumprir, está falando de cumprimento de uma lei, se cumprir, talvez extrapole o limite, eu dei uma aqui na transparência. Tem um relatório de dezembro, está em 47%, o limite é 54%. Fica essa dúvida, né, já entrando nos 3 minutos, se realmente os estudos...
José, lei, só um minutinho, que o seu microfone está cortando. Fabiano, providencie um microfone para ele, fazendo um favor.
Estou distante. A encerrar o tempo, e realmente tudo, a lei, se extrair os 54% mesmo de gasto. Agora eu acho que já encerrou. Não, também.
Pode continuar, até 5 minutos.
Ah, são 5?
Isso.
Ah, então tá. Como eu dei uma olhadinha agora na transparência, estava um índice de 47%. A dúvida é se teria, se é realmente um estudo que se extrapolaria os 54%, que é onde o tribunal não vai aceitar, o Tribunal de Contas do Estado. E mesmo assim, estamos falando de cumprimento de lei. Se a prefeitura tem algum documento formal que pediu uma verba para o Ministério da Educação ou algum órgão competente, falando, aqui o repasse que estamos recebendo não está dando para cumprir a lei, não está dando para cumprir a lei, para valorizar os profissionais da educação. Se tem algum documento nesse sentido, porque realmente, se comprova todos esses fatos, o Ministério da Educação, o Governo Federal, também tem a obrigação, sim, de repassar para o município esses valores para ser o mínimo, né? Porque o piso nacional da educação é o mínimo, não é o teto, é o mínimo e que deveria ser observado por todos os municípios, por todos os estados. É isso que eu tenho para falar. Obrigado.
Parabéns, José Honório, pela sua explanação. Gostaria de convidar agora para fazer uso da palavra o professor Cido Pereira de Garça.
Olá, boa noite, presidente, boa noite às autoridades, meus amigos professores aqui presentes. 2016, atendendo o convite do então candidato a prefeito João Carlos dos Santos, do seu primeiro vice, professor Cassiano Pellegrini, e da então candidata a vereadora, professora Janete Aparecida Aranha Conessa, eu fui numa reunião que ele promoveu para os professores lá na chácara Dona Pierina, ali no bairro Frei Aurélio. Na verdade, éramos poucos professores ali, acho que não chegava a 20, infelizmente. Mas ali eu testemunhei um discurso do João que eu quisera que tivesse acontecido de verdade, porque ele prometeu, naquela reunião, que estaria chegando para fazer uma administração diferente. Ele colocou que ele nunca tinha sido político partidário, né? Viveu sempre fazendo política em Garça, mas nunca partidariamente. O Pellegrini também estava chegando, tinha um vice que era professor, tinha então uma candidata que era uma professora aposentada, sabia da importância dos professores, da vida do professor, e que ele ia fazer um governo de valorização dos professores. E eu acreditei. E lá se vão 6 anos e meio, e nós estamos aqui, vamos completar 7 no final do ano, né? 6 anos e meio, estamos em junho. Ele tem aí mais um ano e meio, quem sabe, né? Um ano e meio. E a gente está aqui nessa noite, discutindo nessa audiência pública, o não cumprimento da palavra do João Carlos. Ele prometeu uma coisa, não cumpriu até agora, que é a nossa valorização. Como colocou aqui alguém antes de mim, realmente a jornada está complicada, está difícil. O professor dobra, não para fazer bonito, mas porque ele precisa, né? Porque com cargo só, se com 2 já está difícil, com 1 seria pior ainda. E as condições de trabalho também não estão bacanas, né? Tá complicado de você lidar com 40 crianças durante o dia todo. Em média, 20 no período da manhã e 20 no período da tarde. Como a Regina colocou aqui, de segunda-feira, de quinta, nós que dobramos, é uma jornada de 12 horas praticamente. Eu entro às 8 horas na segunda-feira na Gai Café e só saio às 8 horas da noite da Escola Edson Puga. Na quinta-feira, a jornada também. Eu entro às 8 na Gai Café, trabalho até 5h30 no Edson Puga e depois volto para a Gai Café e vou até às 8 da noite. Então são 12 horas da segunda e 12 horas da quinta. Então, realmente, está complicado. Principalmente também, eu penso nas professoras que são casadas, que têm filhos. Eu, felizmente, já passei dessa fase, eu tenho um pouco menos de problemas. E ainda assim, eu quase que não consigo dar conta de tudo. É difícil? É muito difícil. Então, eu acho que ainda dá tempo, a lei está aí, os recursos estão aí, o Ademar pesquisou os números, os valores, tivemos lá no escritório dele, fizemos uma reunião, ele nos colocou a par dos números. Eu não consigo entender essa resistência do João, essa resistência da Janete, da professora Janete, em colocar em prática a lei, simplesmente colocar em prática a lei. Dá a impressão de que, sabe, não está fazendo um favor, dá a impressão que o nosso trabalho junto com as crianças, no processo de educação, de formar a sociedade, não tem valor. A ausência do João aqui hoje, a ausência da Janete aqui hoje, é muito significativa. Qual que leitura que a gente faz da ausência deles nessa audiência pública? Estou me ligando para vocês. É essa leitura que eu faço. Eu devia estar aqui. Ok, soltou uma nota lá segunda-feira dizendo que não vai ser possível, se justificando todo lá em números, isso e aquilo. Mas a gente sabe que a realidade não é essa, que existem outros interesses da educação. Né? Recentemente, está acabando meu tempo lá, mas recentemente aqui, acho que o ano passado, retrasado, sobrou aí 300, 400 mil reais, sei lá, do Fundeb, ele teve que pedir autorização para a Câmara para aquele dinheiro não voltar e ele ser usado. Achamos que ia ser rateado para os professores. Deve ter sido sim usado em educação, mas em outras frentes. Na valorização, remuneração do professor, não foi. Então é lamentável, é muito triste para nós professores estarmos aqui nessa noite de quarta-feira com a ausência do prefeito, que deve estar seguindo pela internet, né? Com a ausência do prefeito, com a ausência da Janete, para nos colocar, nos valorizar. Ok? Obrigado.
Obrigado, professor Cid, pelo uso da palavra.
Agora, pela ordem, presidente.
Sim.
Presidente, o Tico disse que está com o munícipe, né? Mas corresponde à pasta dele, que é finanças, né? Por ele exercer um cargo público, ele não teria que responder as perguntas aqui, por ele exercer o cargo que corresponde a ele?
Sim, vereador. Eu vou abrir a palavra para os vereadores agora por 3 minutos. E a pessoa que for terá o mesmo prazo, 3 minutos, para responder. Pode ser? Abro a palavra agora aos senhores vereadores para que se desejam fazer uso da palavra, né? Para tirar suas dúvidas e para melhor organizar, seguiremos a ordem alfabética. Ademar Kempis Marconda de Moura. Pode ser daí mesmo. Aí você tem direito a fazer a pergunta por 3 minutos e a pessoa que você perguntar tem os mesmo prazo, 3 minutos, para responder.
Ele não vem. Vamos lá. Você falou... Desculpa, Pedro. Primeiramente, vamos lá. Você falou para mim, falou para todos, né, que você passou 24 milhões. Mas eu tenho um papel aqui em 2022. Eu tenho um papel aqui que está com o selo da Prefeitura Municipal de Garça, do Estado de São Paulo. Acredito que é o único município que tem esse nome. E o valor aqui está R$44.249.169,23. Está aqui, ó. E eu gravei um vídeo informativo lá em fevereiro, né? E eu jamais ia gravar nenhum vídeo expondo o meu trabalho e a minha pessoa em informações falsas para nenhum professor e nenhum munícipe, se eu não tivesse essa informação aqui. Se você quiser, eu tenho aqui, está com o selo da prefeitura. Tá? Então, assim, alguma coisa está errada de informação. Ou melhor, alguma coisa está acontecendo muito de errado em Garça já há muito tempo. Né? E isso é uma das coisas. Então, assim, se o prefeito estivesse aqui, eu já ia falar que ele é mentiroso ou omissor. Mas já que ele não está, não vou chamar. E é uma das coisas que eu falei no vídeo e falei na tribuna, que ele estava omitindo isso, a documentação. Então eu estou falando aqui, eu tenho um papel que tem 44 milhões aqui, 2022. E ainda eu vou falar aqui, ó. Notificação do Tribunal de Contas, como o professor aqui atrás, esqueci o nome dele, me perdoe. Eu notifiquei o Tribunal de Contas pela omissão do prefeito municipal de Garça. Eu coloquei dessa maneira no meu parecer. Tá lá, omissão. Tá? Para não falar mentira. Tá? Então, assim, eu tenho a documentação, eu tô com os números aqui. Tá? A outra coisa que eu vou falar aqui, porque eu anotei, tá? Isso é a pergunta. O STF, ele derrubou o parecer do CNM, tá? Da Confederação Nacional dos Municípios. Como o professor aqui falou, eu também entendo as palavras dele. Claro, tem que ter uma defesa nos municípios, eu até concordo Só que derrubou, está errado. Ainda tem um parágrafo aqui da matéria que fala aqui, ó. Desde o ano passado, diversos municípios brasileiros têm alegado esse suposto vácuo normativo para descumprir a lei do piso e não conceder devidos reajustes aos professores incentivados pela Confederação Nacional dos Municípios. A interpretação equivocada da CNM tem contribuído ainda para a deflagração de greves da categoria para aumento de judicialização da questão em diversas localidades do país. Então tem alguma coisa muito de errado. Derrubou já o STF. Tá? E eu gostaria, já que eu tenho 30 segundos, a professora Regina falou, pediu desculpas. Professoras, a classe de vocês, muito menos a senhora, em nome das professoras, não tem que pedir desculpas por ter aparecido aqui na frente. Porque, na verdade, ele é prefeito, ele foi eleito no Poder Executivo. No mínimo, como homem público ou como homem digno, ele deveria ter recebido vocês lá. Mas não, ficou aqui. Certo? Então, no mínimo, respeito à educação vem de berço. Obrigado.
Cadê mais? A pergunta foi para o Pedro?
Uma resposta, Pedro. 3 minutos.
Vereador, como eu havia iniciado, são 3 questões que envolvem essa situação para nós analisarmos. Eu falei a questão legal, a da responsabilidade fiscal e a do orçamento. A questão legal, existe realmente esse imbróglio que foi derrubado, CNM tem a sua posição, outras entidades têm a sua posição, mas o que mais emperra neste momento, existe a questão legal, mas não é só a questão legal, é principalmente a questão do orçamento, porque assim, não se trata de uma resistência de que não quer pagar, é questão que não tem a garantia desse dinheiro. Nós não temos esse repasse, entende? Até como foi falado, da sobra dos 400 mil, esse recurso, ele é autorizado por lei para ser utilizado no exercício seguinte. Então, ele soma com o que no ano que vem recebe, mais esse resto do ano passado. E ele segue esse fluxo de ficar utilizando o recurso na utilização no pagamento do magistério. Só para complementar, a questão da responsabilidade fiscal, que também é um ponto importante que não pode ser esquecido, em relação aos 54%, que é o teto nosso da responsabilidade fiscal, o problema também, ele não fica só nesse percentual. Nós temos que olhar para o artigo 167-A da Constituição Federal, que ele tem uma equação de despesas correntes sobre receita e que não pode ultrapassar 95% essa conta. E o município, aplicando esse piso, o município estaria ultrapassando esse limite da lei. E nós temos, não cabe aqui agora, mas também tem a questão da enfermagem, que juntado esses 2 pisos, vai extrapolar mais de 100% essa equação, despesas correntes sobre receita corrente. E isso também é um problema, acredito que para todos os municípios. Agora, eu acredito que, vereador, presidente, a questão dos 44 milhões apresentado pelo vereador, acho que o Tico podia contribuir com esse número, porque o mecanismo do Fundeb, como é um fundo, todos os municípios participam deste fundo. Ele dá a sua parcela, o município repassa uma parcela de acordo com a capacidade orçamentária e depois o fundo rateia para os municípios. E os dados apresentados que eu tenho, foi 2022, você falou, foram 24.443.000.
Vereador Elano Oliveira, gostaria de fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Elano Oliveira.
Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui representando a Comissão de Educação, Saúde e Estudos Sociais. Assim que nós tivemos a informação de que Marília havia instituído o piso dos professores, nós da comissão, representada com o presidente, tendo como presidente o Dr. Marcelo Miranda, nos dirigimos até o prefeito municipal, questionando com a lei impressa, questionando os números e questionando a possibilidade de implantação deste piso aqui no nosso município. E diante disso, houve aí outras manifestações de outros vereadores que culminaram com aquela reunião particular que vocês estiveram presentes. Acho que é muito importante a classe toda unida, porque é difícil fazer a união da classe, é difícil fazer uma ação contra o município, porque, infelizmente, a gente tem e sabe, como funcionário público, o que acontece após esse ingresso de ação judicial, nós que trabalhamos em município ou o Estado. E acho que esse receio é o que impediu ou congelou os professores para não ingressarem com alguma ação. Mas eu soube que houve alguns professores que ingressaram com essas ações. E apoio, né, que mais professores estejam aí tentando essa implantação e estejam à frente, tentando fazer com que o município aceite a necessidade de implantação deste piso nacional, mas que também essa implantação ela não extrapole, né, e não ofereça aí um risco à lei de responsabilidade fiscal. E aí vem a minha pergunta, tanto ao Pedro, né? Qual é o mecanismo que pode ser encontrado para que a gente encontre uma solução para esse problema? Porque é devidamente reconhecido que os professores precisam e trabalham em uma carga horária exorbitante, grande, levam até trabalho para casa, e tem a lei. Então, isso, uma coisa colide a outra. Então, nós queremos saber qual é a solução apresentada para que isso seja implantado. E também gostaria de pedir para que o Tico responda a questão desses valores repassados e quanto isso foi revertido até agora para os professores. E até, inclusive, aquilo que foi usado de repasse, que nós fizemos a lei, o remanescente do ano passado para esse...
Vereadora, só para deixar bem claro, os seus 3 minutos você faz a pergunta para o Pedro, certo? Uhum. E na próxima rodada que tiver, você pode fazer a pergunta direcionada ao Tico, tá bom? Beleza. Agora gostaria de... Fábio Policinano gostaria de fazer. Oh, perdão. A resposta do Pedro agora.
O que a Elaine disse é muito importante. É indiscutível a questão da necessidade de reconhecer o piso do magistério. Isso é indiscutível, de reconhecer o merecimento dos professores. Não se trata disso. Um meio de solução que a gente enxerga, como o próprio vereador disse, eu acredito que seja a união de todos, de todas as entidades, de todas as classes, justamente para a gente conseguir achar uma solução. Essa é a palavra. Encaminhar o ofício ao Tribunal de Contas é muito importante. A gente tem que encaminhar para a gente também poder ter uma pacificação dessa situação. É importante que a gente... Porque são eles que nos cobram. Então é importante que eles nos dêem um direcionamento. Eu acredito que a situação, ela, para ser resolvida, ela tem que vir de cima. Como se trata de lei federal, isso, se não houver uma movimentação do Congresso Nacional efetiva para pacificar diversos assuntos que não estão pacificados, eu acredito que a gente vai ficar ainda nessa discussão de vai, não vai, quem passe, porque, de fato, existe uma insegurança jurídica muito grande para o município. E não só insegurança jurídica, existe uma questão orçamentária de ter caixa para isso. E o município fica de mãos atadas. E a gente dá um jeito de fazer, a gente responde pela lei que não autoriza a gente gastar. Então, eu entendo assim, a lei de responsabilidade fiscal... Ela tem que ser alterada, ela tem que ter incluir essa inteligência na legislação para que dê um limite, adicional, considerando os pisos de categorias no âmbito federal. E tem que ter essa movimentação, se não partir do Congresso, da União, de todo mundo, não tem como ir para frente. É isso.
Vereador Fábio Policinani, gostaria de fazer outra palavra. Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Tendo em vista aí as colocações do Pedro, do Tico e de demais, a gente entende que não há outro meio a não ser acionar judicialmente mesmo a administração pública para que se cumpra a lei, porque infelizmente não vai se cumprir, tá? Seja bem claro. Quanto a falar que a população veio participar da audiência da LTO, a lei orçamentária ela já vem feitinha, pronta, não vai mudar. A opinião de ninguém ali embaixo vai mudar. Tá certo eles indo virem mesmo. São 9h20 da noite e os professores estão aqui cansados, tendo que ouvir esse blá, 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 que vai ser dito. Então, quem sabe? Eu entendo que isso é uma falta de respeito, é uma vergonha. Eu vou embora para minha casa e eu quero fazer só uma pergunta para você, Pedro. Quem está certo e quem está errado? Porque assim, ó, é uma lei federal que tem que se cumprir. Não cumpre, tá? Isso aqui foi pego no site da Transparência, 44 milhões. O seu está 24. Quem está certo e quem está errado? Obrigado, Bruno.
Com a resposta, Pedro.
Vereador, infelizmente, eu não tenho a competência para tratar desse tema. Eu preciso pedir o auxílio da Secretaria da Fazenda.
Pela ordem, senhor presidente. É Sim. Que ele passou os dados no valor de 24. E aqui está 44.
É que esses dados, eles são feitos pela controladoria do município.
E esse que vai para o site da transparência, vem de onde?
Você não queria direcionar a sua pergunta ao Tico?
Pode ser, Tico, por favor. Obrigado.
Tico. Pode responder daí, Tico.
Eu devo dizer que o som está um pouquinho baixo. Eu queria que ele aumentasse um pouquinho o volume. Eu posso dizer para você com muita segurança, e posso dizer a todos vocês com muita segurança. Eu faço parte de uma classe profissional que mexe com finanças. Eu não sou um cargo político, apesar de exercer um cargo político de confiança do prefeito municipal. Devo dizer que essa não é a minha primeira passagem na prefeitura. Eu fui secretário também do prefeito Cornélio durante 2 anos. E dentro das atribuições desse secretário, tanto no governo do João, tanto no governo do Cornélio, as contas todas foram aprovadas e foram julgadas pela Câmara Municipal. Então, eu estou querendo dizer que o que sai da Secretaria da Fazenda é o número correto. Eu não sei, acredito que o Pedro tenha buscado essa informação, e acredito que o Fábio tenha buscado essas informações. Antes que eu fale qualquer coisa de qual relatório que está certo, eu preciso conhecer esses relatórios e entendê-los. Para depois dizer, não basta você me mostrar, eu preciso entender o que você escreveu aí. Tá?
Pela ordem, senhor presidente.
Não, eu não dou a parte.
Um minutinho, Fabinho, deixa ele concluir.
Eu não dou a parte. Eu devo dizer que, dentro da minha competência, eu posso examinar esses números e nós marcamos uma nova audiência pública e eu explico.
Eu peço que os professores não se manifestem, fazendo um favor.
O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha, eu não vim preparado para essa reunião, para essa audiência, para responder perguntas. Eu não trouxe número, eu não trouxe nada. Eu vim aqui como, através do convite que eu recebi, como cidadão. Se eu tivesse sido convidado como secretário, eu viria aqui preparado para responder. Eu não vim para isso. Mesmo porque essa reunião, essa audiência pública, de acordo com o ritual da Câmara, ela é para ouvir os senhores. Não é para discutir nenhum assunto. É para ouvir os senhores, as suas reivindicações, pautarem essas reivindicações, essas discussões que vocês devem fazer com os vereadores e não com o poder, e não com o executivo, para que os vereadores levem ao executivo. Bom, com relação aos números, eu posso dizer que eu não conheço nenhum dos dois números, que eu não tenho os números gravados na memória. Por que eu não tenho os números gravados na memória? No nosso dia a dia, nós mexemos com o maior orçamento do município, que é totalmente desprezado pelos senhores vereadores quanto das audiências para isso. Segundo, N vezes... Eu pediria a...
Acabou o tempo. É 3 minutos para pergunta e 3 para resposta.
Eu posso completar excepcionalmente?
Não pode. Não? Vereador Fábio Santos, gostaria de fazer outra palavra? Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Fazer a pergunta para o Pedro. Já foi colocado aqui nessa casa uma pergunta, né, só reforçando o valor que está sendo repassado, né? E qual é a diferença entre o que está sendo repassado e o que é necessário para complementar, para ser pago? Você tem esse número, esse impacto que causa? Eu gostaria de saber essa informação.
Tenho sim. De cabeça, eu acredito que o impacto seja em torno de 3 milhões e meio no ano. Mas o número exato eu não trouxe. Mas é em torno disso. A gente tem os números, se for da necessidade, a gente pode encaminhar para vocês. Eu tenho a planilha, que inclusive fui eu que fiz esse cálculo. Quanto está sendo repassado? O dado que eu tenho do primeiro quadrimestre deste ano foi repassado 7.694.385. E nós recebemos nesses 4 primeiros meses 8.718.995, o que dá uma aplicação de 88,25%. O impacto do piso dá em torno de 3 milhões. O número exato eu não sei, mas eu sei que é na casa dos 3 milhões.
Vereador Marquinhos Moreira, gostaria de fazer a palavra. Com a palavra, vereador Marquinhos.
Presidente, vou só apresentar uma situação. Se de repente aqui na Câmara entrar alguém aqui, armado, aqui temos aí a vereadora Elaine Oliveira, que é policial civil, Tenente Almeida, policial federal. Estão como vereadores, mas são policiais. Se chegar alguém armado, eles não vão fazer nada nessa situação, porque não estão revestidos agora em trabalho. Não seria a mesma situação do Tico nessa situação? Está como munícipe, né? Representa a pasta, está revestido aí, né? Então, ele não pode responder, de repente, essas perguntas, porque não está agora no setor, mas ele representa a pasta. Não seria a mesma situação? É uma pergunta, tá? Uma dúvida que eu tenho sobre isso. E a outra pergunta é quais as atitudes, as tratativas que... Agora faço a pergunta, o Tico mesmo pode responder. Que foi feito aí, vocês comunicaram o federal sobre essa situação, sobre essa falta aí, sobre essa necessidade. Foi comunicado ao federal, vocês foram pessoalmente lá, o prefeito foi pessoalmente lá no federal, junto com você, de repente, ou alguém mais, levar essa situação que não tem como abranger, não tem como saudar essa situação aí do pessoal do magistério. Foi feito isso ou não? Obrigado.
Com a resposta, o Tico.
Vou responder rapidamente e eu vou terminar de responder a primeira pergunta. Com relação às providências que o prefeito esteja tomando para isso, não se trata de uma atuação do prefeito, mesmo porque isso é tratado do regime federal. Não tem influência dos municípios enquanto município único, e sim através da CNM, que é o órgão representativo. Com relação...
Posso fazer?
Por favor.
A pergunta é o seguinte: se porventura entrar alguém aqui na Câmara agora, esse monte de gente que tem aqui, armado, vereadora, policial civil, vereador, policial federal aposentado, né? Estão com vereadores aqui, mas são policiais. Vão ficar de mãos atadas porque não estão aqui como policiais. É uma pergunta, né? Não seria o mesmo caso seu? O senhor representa
Marquinhos.
Um cargo político, né?
Marquinhos, finaliza sua pergunta, senão eu vou ter que abrir sessão, o tempo dele de responder ao mesmo tempo seu de pergunta. Sim. É 3 minutos para pergunta e 3 para resposta. Finaliza fazendo um favor.
Resumindo, o senhor está com a faca e o queijo na mão, tá? De responder, que trabalha com isso todo dia, o senhor tem as respostas na ponta da língua, de repente. Embora não trouxe as documentações, mas o senhor tem um respaldo para passar. Seria isso?
O que eu coloco é o seguinte, a faca e o queijo estão lá na prefeitura, tá? Eu estou aqui, as informações estão lá. Qualquer informação que mereça pesquisa, que mereça números, essas coisas, eu não tenho um computador aqui no cérebro, eu não consigo responder a todas elas. Eu preciso fazer consultas, porque eu trato com números oficiais e com números registrados, que são apresentados junto ao tribunal e vão para o portal da transparência e são de acesso a todas as pessoas.
Vereador Pedro Santos.
Eu iria fazer uma pergunta para o Tico, mas ele já deixou claro que ele não vai responder, porque ele tem que buscar lá. Então, vou direcionar minha pergunta ao Pedro. Tá? Então, já que o Tico está como cidadão, então vamos falar com o Pedro apenas.
Pedro, só um minutinho. Eu quero que você entenda a situação. Como ele falou, ele veio como munícipe no caso. A gente que tentou trazer ele para trazer algumas informações. Infelizmente, tipo assim, ele não acabou não trazendo essas informações, no caso, que para representar. E quem veio representando seria o Pedro. Então, eu peço, tipo assim, né, por ser um senhor também, a gente tem um pouco mais de respeito por ele. Porque
mas ele é secretário. Não, ele é senhor, mas é secretário.
Eu sei, Pedro, mas
e
você
ninguém
sabe.
Falou nada de idade, não, presidente.
Deixa eu falar para você. Para ter um pouco mais de respeito também por ele, entendeu? Porque, na mas realidade, ele está aqui, ele tá aqui como cidadão. A gente tentou trazer ele...
Pela ordem, presidente.
Espera só um minutinho, deixa eu acabar de finalizar, viu, Pedro? A gente tentou trazer ele para discussão, no caso aqui, sendo que ele não veio preparado, como ele comunicou comigo e com o Ademar antes de começar a sessão, né, Ademar? Obrigado pela compreensão, Pedro.
Pela ordem, presidente.
Então, prefeito, já que ele não veio e não enviou o vice, de repente as perguntas não estão sendo bem colocadas por ele, devia ter encaminhado ele. Que a próxima vez, espero que não exista, de repente, que ele resolva essa situação, encaminhe a pessoa certa. Obrigado. Boa noite.
Certo. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Então, vou perguntar para o Pedro. E, por favor, zera o meu cronômetro ali. Pedro. Zerado. Em 2022, projeto número 9, porque a administração, como você colocou, ela segue a lei e a ordem, a lei precisa ser seguida, correto? E em 2022, projeto número 9, a Prefeitura Municipal encaminhou para essa casa um projeto de lei aumentando a idade de contribuição das mulheres do município para 62 anos e os homens para 65 anos, cumprindo a lei federal. Aumentou a redução da pensão pós-morte em 50%, cumprindo a lei federal. Mas para passar o piso, que é a lei federal, não vai repassar? Ou apenas aquilo que prejudica o servidor que vai ser cumprido na cidade quando for lei? Primeira pergunta. Foi repassado um aumento de contribuição de 2011 para 2014, 2011 não, de 11% para 14%. Não satisfeito, aumentaram a contribuição do servidor de 14% para 16%. E tudo isso alegando lei federal. Você colocou aqui que muitas situações são muito burocráticas, teóricas, numéricas, e que muitas vezes nós, cidadãos, não temos um conhecimento tão específico como o seu para falar, mas eu acredito que a maioria dos professores aqui tem em mãos o mesmo documento que o José citou, que o Ademar está em mãos, que se trata sobre o GTI, que é o grupo de trabalho que faz parte ali, o Ministério Público Federal, os estados de contas, o Ministério Público, e ele tem entrado juridicamente no Supremo Tribunal Federal, derrubando aí a CNN, pessoal. Ela é um grupo de municípios ao qual os prefeitos eles fazem parte. Em 2007, com a lei do Fundeb, se instituiu o seguinte, que o recurso do PIS, o pagamento, seria repassado de acordo com o valor individual que cada criança receberia. Quando foi aprovado em 2008, alterou 2007 e 2022 também fez uma alteração. Mas a maneira de fazer o cálculo não mudou.
Se a contribuição por aluno individual subiu de 38% agora em 2022 e o modo de cálculo não mudou, eu gostaria de saber, do Pedro, por que, que justifica o prefeito não repassar o recurso se aumentou 38% na contribuição do individual e o piso nacional, o presidente Bolsonaro, aumentou apenas 34%. Obrigado.
Pedro, o que justifica não aplicar imediatamente o cumprimento deste salário, nesse valor, é justamente o repasse recebido pelo governo federal não estar de acordo com as nossas necessidades para cumprir.
Eu acabei de comentar, perdão, presidente, o senhor permitiu, eu acabei de colocar que a lei não alterou a maneira de fazer o cálculo. A base de cálculo é em cima do valor do repasse individual do aluno. Se aumentou a contribuição do repasse por aluno individual, aumenta a contribuição do Fundeb, porque a base de cálculo é o mesmo. Não tem essa alteração que o senhor está falando.
Você tem razão, Pedro. A lei não mudou a forma de calcular. A lei não mudou. Acontece que as portarias que saem do governo federal dizendo qual que vai ser o repasse que o governo federal vai fazer para cada município, os 5 mil e pouco municípios, esse repasse ele não vem de acordo com o que está na lei. Por isso que inicialmente eu disse que um dos aspectos dessa confusão, dos três aspectos que eu trouxe aqui, é o aspecto legal. E que nós já estamos cansados de discutir isso. E só para complementar com isso, com todo respeito, em nenhum momento eu falei que as pessoas não têm conhecimento igual ao meu. Quem sou eu para falar isso? Pelo amor de Deus, ainda mais para professor. Eu não disse isso. Eu disse que como nós, na prefeitura, trabalhamos com a administração pública e que essa burocracia, ela é chata, ela é maçante, vocês sabem disso. Eu quis dizer que quem não trabalha com isso não é obrigado a saber da burocracia, não é obrigado a saber dessa chatice. Então, o início da minha fala foi que eu iria tentar simplificar para não ficar uma fala chata, para não ficar, como o vereador disse, um blá blá blá. Entendeu? Foi isso que eu quis dizer. E outra coisa, a lei federal, realmente o município ele tem que cumprir o próprio princípio constitucional da legalidade. A gente tem que cumprir todas as leis, seguindo a hierarquia delas. Acontece que a situação do Fundeb com a revogação do novo antigo pelo novo Fundeb, ela criou vários equívocos. E em que pese o presidente Bolsonaro ter dado o piso de um aumento de 33% foi feito por portaria. E é justamente essa situação que começou o primeiro problema do aspecto legal que eu disse. Porque a portaria não tem a força de lei que dava pelo antigo Fundeb. E que o novo Fundeb não dá mais essa segurança jurídica. É isso. E retomando, já respondi, mas respondendo de novo, o que justifica não aplicar o piso neste momento é justamente a lei federal não mudou a forma de calcular. Só que, em que pese ter o cálculo igual, o governo federal ele não manda esse valor.
Vereador Tenente Almeida, com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Pedro, gostaria que você demonstrasse aí esse impacto que você fala com o novo piso. Esse impacto ele é anual ou mensal, para ficar bem claro? E outra coisa, os números apresentados, se me permite, vereador Ademar, você buscou esses números no portal, ele é divergente com os números que você tem aí. Então é de muito interesse da classe dos professores saber se realmente esse repasse está vindo. Então esses dados precisam ser esclarecidos. Obrigado.
Esse impacto de 3 milhões e um pouco que eu havia dito, se não me falha a memória, ele é anual. Tá? Ele é anual. Isso daria mais ou menos 300 mil por mês. E aí quando a gente falou daquela sobra de 400 mil, enfim, isso é no aspecto anual. Então, como a gente consegue garantir um aumento na casa de 300 e poucos mil mensal, se porventura, eventualmente, pode haver uma sobra no ano de 400, não bate os números. Então, é justamente essa dificuldade de caixa mesmo. Desculpa. Quanto aos números, é o seguinte, realmente existe uma divergência pelo que eu apresentei e pelo que o vereador apresentou. E realmente isso precisa muito ser sanado, porque é de interesse tanto dos envolvidos, tanto dos professores, tanto dessa casa e da própria prefeitura. Mas a gente precisa entender que números são esses. Falando, todo respeito ao vereador que trouxe, desculpa, mas é fácil. Eu preciso, tanto o Tico também, a gente precisa entender o que é isso. Sem olhar, não tenho propriedade para falar nada a respeito disso.
Termina esse turno de perguntas e retorno a palavra aos senhores vereadores para mais um turno. Vereador Ademar Kempis Marcon de Moura. Com a palavra, vereador Ademar.
Senhoras vereadores, senhoras professoras, me desculpem. Vamos lá. Acho que está faltando um pouco de respeito aqui do Poder Executivo. Eu fiquei de costas, então vou ficar de frente a vocês, porque eu acho que está faltando olho no olho, né? Principalmente nessa classe. Eu anotei algumas coisas aqui, e peço a licença que eu estou usando o microfone aqui. É muito rápido. Ô Fabiano, só para mim não perder o tempo, que eu tenho 3 minutos, tá? Bom, os números que eu peguei, eu gravei um vídeo há 19 semanas atrás. Está nas minhas redes sociais. Se alguém falar que é mentira os 44 milhões, ele podia ter desmentido eu lá atrás. E às vezes até feito uma nota de repúdio, me desmentindo, falando algo que eu até sou mal informado, como ele já falou várias vezes para se defender, né? Então, assim, eu não sou mal informado, eu vou atrás de informação porque eu, principalmente, eu respeito as pessoas, não só porque eu estou aqui, tá, em relação à política, mas a minha obrigação, como a todos de nós aqui nas políticas públicas, é levar a informação verdadeira. Ao contrário das falas até do executivo em uma das reuniões que eu participei, que ele até mesmo tem algumas ligações nas redes sociais, né, de redes informativas, que ele mesmo fala. E a gente teve que ouvir, às vezes, até vereador aqui, né, Fábio, falando que políticas são feitas de versões, mas na vida eu acho que existe só a versão, o certo, o errado, a mentira ou a verdade, não é? Então, assim, eu quero deixar bem claro aqui que a gente respeita muito vocês, é por isso mesmo que eu estou olhando para vocês e falando que os números que eu trouxe aqui, eu gravei o vídeo, eu trouxe informações para a sociedade, tá? E é lei, tem que cumprir. A lei da taxa de lixo é federal. Tenho certeza que se tivesse outra lei da taxa de lixo, ele ia vir aqui e simplesmente ia mandar aprovado dia para noite aqui, certo? E outra coisa, eu vou notificar o Ministério Público Federal, vou denunciar no Ministério Público Federal, tá? E hoje eu vou falar aqui para vocês essa situação toda, né? Eu vou estudar o Decreto-Lei 201, que é o pedido do mandato dele. Mas eu já tenho esses 2 pontos que eu vou pedir o mandato dele pela lei, não sou eu, é lei, tá? E um dos 3 pontos é o magistério, que é praticar contra expressa disposição de lei que atua sua competência ou omitir a sua prática. Que é o que está acontecendo aqui, que ele desrespeita, né, a lei federal. Então, assim, vai para votação. E aí, isso é um dos 3 motivos. Tá? Tem outro, do hospital, tem da compra do terreno, enfim, da secretária. Bom, é isso que eu vou fazer. E eu gostaria de pedir apoio dos outros vereadores. Agora, sobre o prefeito, eu sinto muito. É lamentável que ele deixou você, às vezes, com informação, deixou você jovem, tem futuro pela frente, certo? O secretário, às vezes, aqui, sem informação concreta. Ele poderia ter vindo aqui. O Flávio Pérez, o João Carlos, são prefeito e vice-prefeito, ele deveria estar aqui. É lamentável esse tipo de comportamento do Poder Executivo. Então, João Carlos, eu faço uma nota de repúdio para você em nome da classe da educação. É lamentável a maneira que você está deixando a cidade, principalmente, algumas vidas, algumas mulheres, famílias, pais de família, aqui sem descumprir a lei, sem dar o mínimo da satisfação. Fica aqui minha nota de repúdio a você.
Com a palavra, vereador Elaine Oliveira.
Bom, eu não sei qual dos dois poderão responder as minhas perguntas, tá? Mas são perguntas simples e sem numeração. Foi dito aqui que no primeiro quadrimestre Chegou a, veio de recurso 8 milhões e 700 mil. Eu gostaria de saber se esse recurso, comparado ao, é o esperado ou está acima do esperado. Tá? E a segunda pergunta é se o, houve notificação do Tribunal de Contas à Prefeitura, que foram duas coisas que foram ditas no decorrer dessa audiência e que ainda ficou vago porque nós não temos se isso foi se aconteceu ou não. Ficou vago aqui. Obrigada.
Elaine, até o momento não é de nosso conhecimento nenhuma notificação do Tribunal de Contas nem de nenhum outro órgão a respeito do piso do magistério. Em relação às expectativas do Fundeb, desses 8 milhões, foi projetado pelo governo federal os repasses de 2023. E esse repasse, ele veio, eu não lembro de cabeça, não sei se o Tico pode contribuir com isso, mas não atende às expectativas. Não atende.
Independente do que ficou, que tinha-se de expectativas com relação ao Fundeb, o que veio é o que veio. Eu não tenho autoridade sobre o valor que o governo federal nos manda. O que foi feito foi, tudo o que veio foi aplicado da forma legal e exigida pela lei.
Vereador Fábio Policinani, com a palavra, vereador Fábio.
Ai, meu Deus, é lamentável. Eu vou fazer uma pergunta. Os professores estão mandando para mim, pelo WhatsApp, algumas perguntas. Presidente da Comissão de Educação, é você, né, Elaine? Eles estão perguntando para mim...
Vice-presidente.
Você é vice. Quem é o presidente da comissão?
Marcelo Miranda.
Ah, então ele não está presente, mas eu vou deixar aqui a pergunta para que você, como membro da comissão, passe para o Marcelo e depois ele venha trazer a resposta para os professores. Pode fazer um vídeo, sei lá, porque eu recebi 3 mensagens aqui. Eles querem saber o que está sendo feito por parte da Comissão de Educação na Câmara. Tá? E eu fico por aqui, agradeço a presença de todos, estão todos cansados, tem que descansar. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Fábio, quando eu comecei a dizer aqui na primeira bateria de perguntas, eu já justifiquei o que a comissão tem vindo fazer. A lei de Marília aconteceu na segunda-feira. Na terça-feira, eu e o Dr. Marcelo estávamos com a lei impressa e questionando o prefeito a respeito da implantação dela. E aí, por conta disto tudo, nós tivemos uma reunião antes de vir para cá e nós novamente cobramos o prefeito. Até que na segunda-feira nós tivemos requerimentos no mesmo assunto, com a mesma finalidade, e o Rodrigo Gutierrez resolveu chamar o prefeito para que todos os vereadores tivessem perguntas e discutissem e impusessem aí algum tipo de reivindicação. Foi isso que a comissão vem fazendo. Nós estamos aí, embora eu seja a vice, o presidente, eu e o Marquinhos Moreira, estamos atentos a essas situações. Eu questiono muito essa situação aí. Tá? Obrigada.
Vereador Fábio Santos? Não. Vereador Marquinhos Moreira. Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Bom, primeiramente, eu gostaria de me retratar e pedir desculpa para você, Tico. Desculpa se eu, por acaso, demonstrei falta de respeito pelo seu trabalho. Desculpa você também, Pedro. Acontece que nós ficamos exaltados, nervosos, primeiro pela falta de respeito do prefeito municipal, de não ter a secretária de educação. A gente realmente se sente chateado por conta dos professores. Aqui é a Casa de Leis, os professores vêm aqui, eu acho que um mínimo, poderia até vir aqui e falar um não, mas deveria estar aqui para falar esse não olho a olho. Então, isso nos chateia. Votamos aqui a semana passada, pessoal, um projeto de lei que cria um cargo
com um salário de 7.591. Eu não sou contrário a valorizar o servidor, mas estão criando um cargo no SAE lá de 7.591 de procurador, criando três gratificações de R$ 1.500 para colocar lá, né? Recentemente nós votamos aqui aumento para o diretor. Nós somos favoráveis à valorização do servidor. Eu nunca votei contra um projeto desse. Só que eu penso que o professor também... Não é que vocês precisam vir aqui. É direito. É direito. Já ficou claro. Nós já colocamos aqui, ó. Talvez ele deve ter um entendimento diferente conosco, mas nós estamos aqui, a nossa procuradoria da casa. Nós viemos aqui, buscamos as informações. A Demar pegou, acredito que tem a mesma fonte que eu. E nós ficamos chateados com a situação. Às vezes, exaltados, faltamos... Parece que nós somos grossos ao falar, mas realmente a gente fica indignado. Indignado com a situação. Os professores estão aqui buscando uma coisa que é direito. Existe índice de repasse, aumento dos repasses, tanto da contribuição de individual do aluno, como também o aumento no número do Fundeb. E nós colocamos isso, vocês colocam que existem outros pontos, nós ficamos chateados porque nós votamos nessa casa projetos que voto contrário, mas vem para essa casa, projetos que prejudicam o servidor público, e sempre é baseado no mesmo discurso, é uma lei federal. E isso machuca a gente quando a lei federal, para ferir, para prejudicar o servidor, o professor, ela é votada e levada a sério. Mas quando é uma lei que beneficia... infelizmente, eles são desrespeitados. E isso deixa a gente indignado. Então, eu gostaria de pedir desculpa para você, Tico. Desculpa, Pedro, tá? Eu também me encerro por aqui, porque eu acredito que vocês não merecem ouvir o que era de responsabilidade do prefeito. Obrigado.
Vereador Tenente Almeida? Não. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a professora Mariana dos Santos Lopes.
Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Venho aqui muito humildemente falar com vocês e tentar compreender um pouco melhor, porque às vezes o que está escrito não é o que se fala e o que se fala é contraditório. A impressão que a gente tem aqui é vindo de um momento de trabalho, jornada dupla de trabalho, como todos vocês já sabem, a gente fala muito, 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 muito de respeito ao professor. Só que parece que aqui a gente está numa fase egocentrista da criança ainda, que ela deveria acabar aos 7 anos de idade, mais ou menos. Então, parece que a gente está tentando desenvolver e parece que a gente está numa sala de aula. Parece que a gente não conseguiu sair da nossa sala de aula ainda. Então, a minha pergunta vai ser clara, breve. Qual o próximo passo? Com tudo isso que vocês estão discutindo, com tudo isso que vocês estão falando, qual é o próximo passo? Parece que a gente sabe, né? A gente que trabalha com as crianças, a gente conhece muito bem o jogo da batata quente. Vocês já brincaram de batata quente? Como se a gente estivesse colocando a batata para todo mundo e essa batata está assando, sabe? Essa batata, uma hora ela vai queimar alguém. Só que não é nossa intenção essa batata queimar ninguém, né? A gente quer discutir, a gente quer ter noções claras do que está acontecendo. A gente quer saber quais são os próximos passos. Falaram aqui para a gente. De união para os professores. Professor que entra às 7 horas da manhã, lidar com 25 crianças, 20 é pouca. Já teve momentos de eu ter 28 crianças na sala de aula. Crianças com problemas sociais, que a gente precisa desenvolver esses problemas sociais. Crianças que muitas vezes a única coisa que ela quer dentro da escola ali é se alimentar. É muito triste ter que estar falando e repetindo sobre o reajuste do professor nessas condições. É muito triste, sabe? Eu não quero aqui ferir ninguém com a minha palavra. Eu não quero abordar ninguém. Eu percebi que tem aí uma batata ardendo, tem algo acontecendo aí, mas nós, professores, e olhe bem para a cara dos nossos professores,
Nós estamos aqui cansados. Eu, a última alimentação que eu fiz foi 6 horas da tarde. Nós estamos com fome e a gente quer saber o próximo passo. É só isso. Nossa função, a gente faz corretamente. Eu sou professora, formada, mestre em educação pela Unesp de Marília. Atualmente tenho um aluno autista, não tenho as condições necessárias, estou me desenvolvendo, estou me propondo a cursar letras, estou me propondo a fazer uma pós-graduação para tentar desenvolver isso com os meus alunos em sala de aula. Essa é a função do professor. Agora, me parece que a função... Desculpa.
Ana, abre mais 2 minutos fazendo favor para ela poder.
Que a função aí que está havendo está sendo colocada para nós também. E essa não é uma função nossa. A nossa função é estar com os alunos, mostrar para eles qual é o respeito, o que é a educação, como desenvolver a alfabetização, as fases do conhecimento da criança, o desenvolvimento neuropsicológico, isso a gente sabe. Mas não é saber o como a gente pergunta para vocês. Um fala que tem um valor, o outro fala que tem outro. Vamos, quando a gente tem um problema dentro de uma escola, a gente faz reunião pedagógica, desenvolve aquilo que está acontecendo e vai lá e chega com possibilidades. Eu preciso chegar com possibilidades para os meus alunos, junto com o meu aluno autista. Estou sendo cobrada para isso. E vocês estão sendo cobradas para isso. Nós não estamos aqui porque a gente quer passear. Nós estamos aqui porque a gente quer saber as possibilidades sem atingir ninguém. Educação é isso. Educação é ter educação com o outro. Educação é respeito além do que a gente escreve no papel. Papel é muito impessoal. A gente está aqui como pessoas, como professores e como cidadãos. Eu espero que vocês também estejam e se portem como tais. Quero saber, então, de vocês, qual será o próximo passo? Qual é o passo do sindicato, sem feri-lo, para saber como ajudar? Se todo mundo aqui respeita o professor, se todo mundo quer o bem do professor, qual a parte que falta? O que falta? É só o dinheiro? Então, vamos ver quais são as condições. Porque o dinheiro, por um lado, tem, por outro lado, não tem. Por um lado, faz, por outro lado, não faz. A gente está cansado. Obrigada.
Parabéns, Mariana, pela sua explanação. Gostaria de convidar agora para fazer suas considerações finais a professora Regina Gelim.
Ela não perguntou para ninguém. Você perguntou? Desculpa, Mariana, você perguntou?
Ô Pedro, você poderia responder então?
Não poderia me ouvir primeiro, porque ele vai responder aquilo que todos querem ouvir. Posso primeiro? Antes que ele responda...
Professora, só um minutinho, que depois eu vou abrir a palavra para a senhora.
Ele vai
voltar. Ele vai responder. Vai voltar. Pode ser, peraí.
Mariana, boa noite. Muito importante a sua pergunta. A gente entende, como você bem falou, a situação não é simples. Ela realmente exige esforços em um conjunto para que todo mundo, como ser humano mesmo, consiga resolver isso. Considerando que isso se trata de uma legislação federal, eu acredito que o próximo passo é uma união de municípios, é um movimento que parta para movimentar o Congresso Nacional, porque a resolução disso, a resposta que você... que a gente precisa, não só vocês, mas nós também, a resposta que a gente quer escutar, ela tem que vir por lei federal. O município sozinho, ele não tem força para mover isso. O município sozinho não tem condições. Porque, como eu bem disse, dos 3 problemas principais que nós temos sobre este assunto, o aspecto legal
a gente supera, mas a gente esbarra num outro também que é legal, mas é legal, legalista, fiscal. E esse problema, ele compromete o município em todas as diversas áreas, porque um descumprimento nesse aumento que a gente estava falando, do aumento do gasto, da responsabilidade fiscal, ele trava o município em todos os âmbitos, na saúde, em obras, enfim. Então, o município sozinho, ele não tem força para passar por cima disso. A gente, tanto a prefeitura, câmara, população, nós precisamos de uma união.
Com a palavra, a professora Regina Gerlini.
Eu vou ser bastante breve, porque é 3 minutinhos. Em primeiro lugar, com toda a nossa educação que nós damos a outras pessoas e que nós carregamos conosco. Obrigado ao Pedro por essa saia curta que você está passando, né? Com respostas que você está buscando o seu melhor, mas que visivelmente não é a mais honesta, não é aquela que realmente faz sentido. Ao senhor Tico, nos desculpe, o senhor está aqui como cidadão, né? E um orgulho para a cidade ter o senhor nas finanças, isso a gente sabe, né? E não é de hoje, é de muitos anos. Mas os números realmente não batem. Se nós ficarmos aqui discutindo, nós vamos a noite toda. Estamos todas cansadas, muito cansadas. Muito cansadas dessa lenga-lenga, muito cansadas dessa conversa sem fim que não chega a lugar nenhum. Esses números foram prometidos para nós há mais de um ano. É porque precisa sentar, precisa ver o impacto, precisa ver isso. E cadê? Cadê que foi visto? Não foi visto. Nada foi visto. Nós estamos aqui discutindo a mesma coisa novamente. Gostaria imensamente de agradecer o amigo do sindicato de Vera Cruz que veio aqui nos esclarecer de espontânea vontade, porque eu nem sabia que ele estaria aqui e acredito que nenhuma de nós tinha aí o apoio de uma pessoa de outra cidade. De outra cidade. Então, é diferente as maneiras de tratamento. Mas o que eu digo agora, e repito, é o que essa maravilhosa professora acabou de dizer. Nós queremos solução. E nós vamos, queira ou não queira, dar o próximo passo. Chega, gente. Chega. Chega de enrolação. Chega de números exorbitantes. Nós não conhecemos esses números. Nós conhecemos o nosso trabalho. O Fundeb, ele prevê, no mínimo, 70% para o pagamento de profissionais da educação. No máximo, ele se estende a psicólogos e ao serviço social. Então, o que, que precisa ser feito? Uma auditoria do Tribunal de Contas, nesse Fundeb, para ver se está sendo gasto somente com o pagamento de professor. Porque eu não ganho. E 400 professoras, se eu fizer uma conta rápida aqui, não ganha o valor do Fundeb previsto. Incluindo diretor, a secretária, incluindo todo mundo. Nós não gastamos. Então, esse dinheiro tem que estar em algum lugar. De repente, pagando, sim, os funcionários que estão ali permeando a educação,
Só que o dinheiro do Fundeb, ele não prevê isso. Ele prevê pagamento de professores e pode se estender a psicólogos e serviço social. Esse 70%. No mínimo, não quer dizer que não possa ser gasto mais. E os restantes dos 30%, aí sim fica disponível para outros pagamentos, outros recursos. Então, eu acho que um passo importante é uma sindicância do Tribunal de Contas nas contas do Fundeb. É a primeira coisa. Sou eu, como munícipe, que tenho que pedir, ou são os senhores vereadores que estão aqui nos representando? Façam isso. Chega. Nós não vamos vir aqui em mais uma audiência para escutar a mesma coisa. Não interessa se o prefeito não está aqui. Não interessa se a secretária não está aqui. Ele vai ordenar que venha. Infelizmente. Fabiana,
concede mais um minuto para ela poder fazer as considerações finais.
Ele vai ordenar que a proposta venha para a Câmara. Mas são os vereadores que vão votar. São vocês. E nós já estivemos aqui e vimos a maioria contra a educação. Engraçado. Quando subiu de 14% para 16%, oh, foi rápido o voto, sim. Eu sou a favor. E agora essa embromação? Vamos marcar mais uma audiência? Vamos. Mas com documento. Chega. Obrigado, seu Tico. Muito obrigado. Me desculpe. É uma vergonha isso. É uma vergonha. Pedro, me desculpe também. Em nome dos professores. E nós não vamos parar. Se nós tivermos que parar, nós vamos parar.
Agora eu gostei. Com a palavra, o representante do sindicato.
Olha, eu falei desde o início. O sindicato, desde de quando nós assumimos, a gente tem feito um trabalho diretamente com o servidor. Quem tem procurado a gente tem o nosso departamento jurídico para tratar desse assunto. E o que foi, né, em relação a isso, foi atendido, foi orientado para que fizesse, nós achamos que tivesse fazer que fosse possível uma ação individual com cada professor, mas foi orientado para que fizesse, né, para que apresentasse, né, os documentos necessários para passar para o departamento jurídico. Não houve interesse, pelo menos os professores que nos procuraram. Mas, como eu falei desde o início, o sindicato ele é 100% servidor. Quem tem procurado a gente, vamos fazer o que for possível fazer, nós vamos fazer. É lógico, o vereador Ademar me passou uma ação agora mais recente de Galha. Eu vou estudar isso juntamente com o Fábio e vou ver a possibilidade. Volto a falar, em momento algum o sindicato deixou de estar junto com vocês. A quem procurou. Então... Assim, então, vocês mostram para mim quando que vocês procuraram a gente para fazer alguma reunião nesse sentido. Quando? Pelo contrário, A última reunião com o prefeito aqui, teve uma professora, não vou citar o nome, que ela chegou, eu estava aqui participando da reunião, ela falou que o sindicato poderia ou não fazer. Já chega menosprezando. E não procurou, gente, não procurou. Se procurasse, até mesmo essa reunião era com o prefeito. Tinha conversado com o Fábio já a respeito dessa possível reunião e conversar com o... Não foi feito, não sei se aconteceu. Então, se não houver interesse dos professores procurar o sindicato, vamos trabalhar junto, como que a gente vai fazer alguma coisa? Como?
Bom, só... Professora, só um minutinho. Só um minutinho, professora.
Para começar, esse pessoal aqui que fala, nem filiados são. Nem tá lá, vai.
Pessoal, só um minutinho para a gente poder acabar a sessão tranquilo. Gostaria de abrir a palavra aos senhores vereadores por 2 minutos para a explanação final. Com a palavra, vereador Ademar.
Eu gostaria de responder, com todo respeito, à professora que falou qual que é o próximo passo. Ó, o próximo passo que eu fui orientado com advogados, tá? Com jurídico. É nós abrirmos, tá, uma denúncia ao Ministério Público Federal e realmente apresentarmos a situação de Garça, a omissão do prefeito. Retorno a falar. Tá, essa é o que eu acabei de falar. Então, o próximo passo meu vai ser esse. Os vereadores que quiserem assinar serão muito bem-vindos. Segundo, abrir uma CPI, talvez, para prestação de contas da educação, do Fundeb. É um ótimo passo. Só que, lembrando que a CPI é sorteada e só entra 3, certo, Pedro? E se aí, com todo respeito a vocês, tá? De verdade, de coração, com todo respeito aos meus colegas vereadores. A gente tem CPI aqui dentro, que tem coisa criminosa, parecer de polícia, de inquérito policial, que teve dois votos favoráveis, amando, teve arquivamento de extrato bancário, e teve um só que fez o desfavorável. Então aí tudo bem, a gente abre a CPI, só que aí vocês vão ter que fiscalizar junto com a gente aqui quem vai ser sorteado. Eu estou pedindo desculpa, pedindo licença. A gente sabe do que está acontecendo. Então, assim, não estou sendo demagogo, eu estou sendo realista. É o que está lá. Então, vamos lá. O próximo passo é esses dois passos que eu te dou. Tá? Eu peço desculpas a vocês, mas eu tive que apresentar os números, os 44 mil. Eu gravei um vídeo, eu dei informação a vocês. Eu peço desculpas se ficou cansativo. Tá? Eu realmente estou aqui dando contato visual a vocês. Tá? É uma falta de respeito, tá, o que fizeram com vocês hoje, o prefeito fez. Eu peço desculpas a vocês se eu fui cansativo em relação aos números, mas aos números que eu fui procurar conhecimento técnico, jurídico, não é político. Eu não estou fazendo politicagem. Antes que alguém fique falando que eu estou usando o microfone aqui, eu estou usando para ter contato visual com vocês. Eu vou ficar de costa aqui. Então, quero deixar bem claro para todas vocês. O conhecimento que eu tenho aqui é jurídico, é com advogado. Eu fui até Marília, lá na Câmara Municipal, fui no sindicato de Marília. Tá, eu até tirei foto de um adesivo, assim, ó, bem grande, para os professores colocaram lá em Marília, com uma campanha, piso salarial, piso do magistério é direito, é lei. Então, aqui, e outra, fiz um requerimento para abrir uma ação, a mesa diretora e o sindicato para abrir uma ação, tá, contra o poder público.
Com a palavra, a vereadora Elane Oliveira, para sua explanação final.
Bom, eu, como comissão, né, e vice-presidente da comissão, eu estarei aí solicitando uma reunião de urgência com o presidente e o membro Marquinhos Moreira para decidir qual vai ser o passo mais contundente em relação a essa situação. O que eu tenho tentado, junto com os demais pares da comissão, é entrar no entendimento. E aí, posteriormente, nós estaremos aí comunicando qual será o passo da comissão. Se quiserem uma nova audiência pública com fatos e dados, nós nos propusemos a estar fazendo esta audiência. Se não, estaremos aí conversando com os demais membros para chegar num consenso e discutirmos qual será o passo da comissão de saúde, educação e estudos sociais. Obrigada.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani, para suas considerações finais. Ah, o Fábio foi embora. É, com a palavra, vereador Fábio Santos.
Bom, eu sou a favor também dessas investigações, inclusive o Ademar falou sobre a CPI, eu fiz parte dessa CPI, para quem não sabe, e o grande detalhe da CPI é o seguinte, é quando as informações que nós colhemos são verdadeiras, existe até uma ação do Ministério Público pedindo para arquivar a CPI, e isso não satisfaz ainda. O município não tem prejuízo nenhum e isso não satisfaz. E o que acontece? Aí vira um jogo político, não técnico, onde você analisa tecnicamente as coisas e depois não vale, não serve. Então, eu sou a favor da CPI. Se tiver CPI para estar investigando isso, ótimo, vai ser sorteado e vai ser analisado tecnicamente. O que é verdade vai ser transmitido, o que não for, não é. Então é simples assim. Então isso, CPI, é um assunto técnico, não político. Com números, com dados, com documentos. E vamos analisar. Eu sou favorável.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Bom, eu também sou favorável aí, vereador Ademar. Você colocou, tá? A CPI. Eu estou à disposição, hein? Tanto o pessoal do magistério, o pessoal que vai ter outra audiência, o pessoal da saúde, para ir para a rua, fazer o que tiver que fazer aí. Estou à disposição junto com eles mesmo, tá? Junto com a fala aí das professoras também e tal. E concordo também, ô Totonho, com todo o respeito, tá? Que eu tenho a vocês aí do sindicato, Sidney, sempre recebe a gente lá. Mas eu vejo o sindicato com tanta falta força. Falta empenho, falta garra. Em muitas situações, eu acompanhei algumas situações de servidores públicos, municipais. Essa é uma fala que eu tenho, tá? E eu gostaria que respeitasse a minha fala que eu tenho com vocês, tá? Mas vi tanta pouca força aí com os servidores públicos municipais, principalmente do projeto dos 2%, que foi aprovado aqui nessa Câmara, e o sindicato não colocou tanta força. E agora, com os professores aí, a gente vê que é da mesma forma. Os professores comentaram aí, eu estou me olhando para eles aqui, vendo que falta esse empenho, essa garra do sindicato, se for possível ir para a rua, fazer o que tiver que fazer para defender, tá? Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Pedro Santos, para suas explanações finais.
Professores. Está funcionando?
Eu vou utilizar a fala, gostaria de estar olhando para vocês, mas vou ter que ficar para o microfone aqui. Em relação ao que eu falei de respeito, eu volto a dizer... E volto a dizer sobre união. Escola, eu trabalho dentro de uma escola faz 15 anos. Eu sei bem qual é a rotina das escolas, e é por isso que eu respeito tanto os professores, e por isso que eu questiono tanto os direitos dos professores nessa casa. Eu falo de união, porque eu já vi essa Câmara, para quem acompanha, Cido Pereira é uma pessoa politizada, que acompanha a política já faz muitos anos. Quantas vezes a classe dos professores mudou o voto dessa Câmara aqui, que estava tudo para votar, os professores apareciam aqui. A classe dos professores, ela era respeitada. Vocês mudaram muita coisa, vocês conseguiram muita coisa na educação com a união. E isso nós sentimos que tem se desgastado durante um tempo. Quando foi aprovado lá em outubro, de 2022, o piso, nós fizemos uma audiência pública aqui, a professora que falou aqui, também estava aqui, falou, se lá tivesse continuado essa luta que está aqui hoje, como nós já vimos cobrado lá, se tivesse tido a união, nós não precisaríamos estar fazendo uma audiência pública hoje aqui. Mas nós cobramos a união para o bem dos professores. Ah, mas nós somos professoras, nós temos uma carga horária extensa e nós sabemos disso. Mas aqui é uma casa política e nós dialogamos com políticos. Então nós temos que fazer dessa maneira. E você fala de diálogo, mas como que você faz um diálogo com o prefeito que falta numa reunião como essa que vocês estão presentes? Então precisa acompanhar a vida política do município também para saber que não é tão simples as coisas quando nós dependemos do executivo
para colocar. Se fosse tão fácil, não teria audiência, não teria nada. O prefeito tinha cumprido a lei. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Quero deixar aqui meu agradecimento ao Pedro, ao Tico, que mesmo vindo só como cidadão, através do seu conhecimento, esclareceu muitas coisas aqui para nós. Agradecer a presença de todos os vereadores. E quanto aos professores, digo que é muito importante essa luta de vocês e esse diálogo, essa compreensão, esse encontro nosso aqui. Parece que não dá em nada, mas isso traz, repercute muito e dá a nossa possibilidade de continuar conversando, mesmo não resolvendo nada hoje, mas isso fortalece. Então eu digo aí, professora, o próximo passo é não desistir. Obrigado.
Gostaria de conceder a palavra ao Tico nesse momento, para poder fazer sua explanação final.
Apesar de estar aqui como um cidadão comum, como fui convidado à mesa, eu pedi para usar o meu finalmente. Eu devo dizer a todos vocês que em nenhum momento eu me senti desrespeitado. Tá? Em nenhum momento e por nenhum dos senhores aqui presentes. Eu devo dizer que eu estou saindo daqui hoje melhor do que eu entrei. A palavra final das professoras foi alguma coisa de muito significativo. E usando o respeito que me foi imputado por vocês, e usando a experiência que possivelmente eu tenha, eu aconselho a uma grande reflexão sobre tudo que foi dito aqui. Penso que um dos resultados dessa reflexão é que vocês, professores, não se deixem levar por motivos políticos, não se deixem levar por informações distorcidas. A prefeitura está à sua disposição e o secretário da Fazenda está à sua disposição para a abertura de qualquer número. É um direito de todo cidadão. É por isso que nós temos um lugar que chama Portal da Transparência. Eu sei que nós obedecemos à lei e na publicação do Portal da Transparência, mas é uma informação um tanto quanto confusa, difícil de entender para um leigo entender. Mas a Secretaria da Fazenda está à total disposição de vocês para abrir o número de uma forma totalmente didática para que vocês entendam. Eu quero também deixar registrado que, como cidadão comum, às vezes, eu pedia, por favor.
Fabiano, abre mais um minuto para o Tico fazer as considerações finais, por favor.
Como cidadão comum, também converso com o prefeito e ele, na condição de cidadão comum, conversa com o secretário da Fazenda, cidadão comum. E nessas conversas ele deixa muito claro o interesse dele na defesa dos professores. Devo dizer que o prefeito N vezes publicamente disse defender, e eu sei que ele defende o interesse do piso nacional do magistério. Mas como o próprio nome diz, é nacional. O campo de batalha não é aqui. O campo de batalha é cada um dos senhores procurados, os seus deputados estaduais e federais, assim como os vereadores, deputados, aqueles que os deputados que eles representam. Toda a respeito, toda a respeito, toda a respeito, toda a respeito, toda a respeito.
assim como ele foi federal, terá um ponto de efeito, um bloco de voto que vai estar com o pessoal para a nossa
Chico. Gostaria de convidar o seu Antônio Carlos, presidente do sindicato, para fazer suas considerações finais.
Eu quero deixar claro aqui para todos os professores, o sindicato está à disposição de todos, principalmente a gente tem visto falar a greve e em greve. A greve, para ser feita, ela tem todo um dispositivo legal, então o Departamento Jurídico Sindical está à disposição de vocês para orientar e a gente fazer de forma correta para vocês não serem prejudicados a gente tentando resolver um problema que cria outros. Deixar bem claro, independente de vocês serem filiados ou não, o sindicato está à disposição. Quer fazer uma reunião, quer discutir o assunto, a gente tem, nós estamos com o nosso advogado, é o advogado de todos, independente de ser filiado ou não. Se não foi feito de forma que nem foi falado aqui, porque não foi procurado, e quando a gente convoca para alguma assembleia, o pessoal tem medo, participa duas, três pessoas lá. Então, quem não tem essa experiência, fala. Falar é fácil, eu quero ver a pessoa estar ali com a gente, evidenciando isso daí. Já aconteceu da gente fazer reunião lá e marcar reunião com o prefeito, pedir para levar representante, os representantes ficar até temeroso de ir, até mesmo por perseguição, por outras coisas. Agora, independente disso que eu estou falando, eu estou à disposição, o sindicato está à disposição de quem quer que seja filiado ou não, a gente vai receber, nós vamos reunir o que for possível fazer, nós vamos fazer tudo que for possível de forma legal. Não tenha dúvida disso. É isso que eu quero colocar para vocês. Obrigado. É só conversar com o Sidney, o Sidney está aqui, a gente marca essa data, nós reunimos, e o que for possível fazer, inclusive eu coloco o Fábio, que é ele presidente da OAB, à disposição de vocês, o que for possível fazer, de forma legal, nós vamos fazer, independente disso. Sim, isso. E se for fazer de forma aleatória, é complicado. Tem todo um procedimento a se seguir, tem que seguir a lei de greve. Apesar, essa lei, ela nem existe, ela pega por analogia da CLT. Então, a gente tem que seguir isso daí, viu?
Gostaria de conceder as considerações finais ao Pedro.
Gente, o que eu tenho para falar é... Foi muito bom a professora ter dito sobre a auditoria nas contas. Isso é importantíssimo para o andamento da gestão. Mas o Tribunal de Contas, ele já faz periodicamente as auditorias nas contas públicas por meio do Sistema Eletrônico de Auditoria do Estado de São Paulo, a UTESP. E ela é dividida em várias fases. E as contas do município, nessas auditorias periódicas, cada 4 meses é feito. Tudo que está no portal de transparência é encaminhado igualmente ao Tribunal de Contas e ele audita todos os municípios. E as nossas contas não têm reprovações. Se for abrir uma paralela, ótimo, mas já existe uma auditoria do Tribunal de Contas e ela é regular. E só para complementar e finalizar, em respeito ao horário, inclusive, a gente entende, né? Reiterar o que o Tico disse, no sentido de que o município não é contra a aplicação do piso. Muito pelo contrário, a gente entende a necessidade disso, de ser aplicado, a gente entende a necessidade de reconhecimento e a valorização dos professores. Só que tem essas questões que precisam ser resolvidas antes disso acontecer, porque inviabiliza a realização. Exato, existe ainda o Conselho do Fundeb Municipal, que aprova as contas. Então, já existe essas auditorias, essas investigações.
É isso, gente. Uma boa noite.
Bom, não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública. Obrigado a todos pela participação desse ato. E que todos tenham um bom retorno aos seus lares.